Muito boa noite. Informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Muito boa noite. Fim de semana trágico nas estradas do Conselho de Tomar. Um jovem perdeu a vida após despiste, enquanto numa colisão quatro pessoas ficaram feridas. Cidadão que tem dormido debaixo das arcadas da Câmara de Tomar tem recusado ajuda da família, está lúcido e tudo indica que tem posses. Bombeiro que tinha tentado suicidar-se em pleno quartel de Almeri não resistiu e faleceu neste domingo. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
O Cineteatro Paraíso recebe 10 de Fevereiro Poesia Homónima. Não falte este encontro com Júlio Rezende e Júlio Machado Vaz. Poesia Homónima, 10 de Fevereiro pelas 21h30 no Cineteatro Paraíso, em Tomar.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da manhã, períodos de chuva passando gradualmente a regime de aguaceiros, fracos a partir do início da manhã e que serão de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros na região norte. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão então 9 graus para a Guarda, 14 para Coimbra e Castelo Branco, 15 para o Porto, Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 16 para Santarém e 19 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
A coleção outono-inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um jovem de 19 anos perdeu a vida na sequência de um despiste do automóvel onde seguia. O acidente aconteceu pelas 3h40 da madrugada deste domingo, na rotunda de acesso à localidade de Pedreira. Por aquilo que a RTP apurou, o jovem já não apresentava sinais vitais na altura da chegada dos bombeiros de Tomar, sendo que o óbito foi decretado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação. A vítima residia nos Calvinos, na União de Freguesias de Casais, Alvilbeira. E quatro pessoas foram transportadas para o Hospital de Abrantes na sequência de uma violenta colisão entre dois automóveis, um dos quais ligeiro de mercadorias. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 349-3, também conhecida como Estrada da FAI. O alerta chegou às forças de socorro pelas 10h25, sendo que para o local, Curva dos Marcos, foram mobilizados 14 operacionais e 10 veículos, dentre os quais ambulâncias das corporações do Entroncamento e de Ferreira do Zêzere, a ambulância Suporte Imediato de Vida e ainda um veículo da empresa Estradas de Portugal, para além da Polícia de Segurança Pública. Quanto às vítimas, tal como referido, seguiram para a unidade hospitalar de Abrantes, algumas com suspeitas de fraturas. Por aquilo que a ERTE apurou e era bem visível no local, na base desta colisão poderá ter estado um derrame de gasóleo ocorrido instantes antes, o que levou um dos veículos acidentados a sair da sua faixa de rodagem, precisamente o automóvel que ia em sentido ascendente e a embater no outro. A circulação automóvel esteve cortada nos dois sentidos durante grande parte da manhã de sábado para a respectiva limpeza.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O cidadão de 81 anos, que tem pernoitado debaixo das arcadas da Câmara Municipal de Tomar, recusa sair dali e nem mesmo a família consegue demovê-lo desta ideia. O homem, natural de Val Florido, freguesia de São Pedro, já foi abordado pela Polícia de Segurança Pública e pelos bombeiros, sendo que no quartel está disponível um quarto onde poderia dormir. Mas nem esta solução é do seu agrado. Por aquilo que a ERTE apurou, o senhor está lúcido e consciente dos seus atos e, por estranho que possa parecer, é uma pessoa com posses, ou seja, não será por falta de recursos financeiros que ali se encontra. Tal como referido, a Polícia de Segurança Pública já procurou que o homem desistisse desta sua ideia, mas sem sucesso. As autoridades não podem, pura e simplesmente, retirar o cidadão daquele local, uma vez que não há qualquer queixa contra ele e, até agora, não perturbou quem quer que fosse e nem impediu o normal decurso dos serviços. Em declarações à ERTS, o comissário Jorge Soares, comandante da Divisão Policial de Tomar, fez questão de referir que o homem está no local por vontade própria, apesar do esforço de diversas entidades e da família.
Esta situação em concreto está a ser acompanhada já há algum tempo pelas instâncias da Segurança Social, por nós, que já conhecemos o senhor, tentámos que ele se alojasse durante a noite num sítio mais acolhedor, mais propício. Havia um quarto oferecido pelos bombeiros, os próprios familiares ofereceram-se para lhe dar por noite. Simplesmente o senhor, aparentemente, está lúcido, está consciente e não aceita a ajuda. Como tal, desde que não estorve, que não impeça o normal funcionamento dos serviços, a polícia não tem mandato nem legitimidade para obrigar uma pessoa que está consciente dos seus deveres e das suas obrigações, aparentemente, enfim, tem capacidade de decisão daquilo que atua como tal. Além da tentativa de melhorar ou atenuar os efeitos de uma noite, não fazemos mais nada além disso, e é aquilo que temos tentado fazer. O cidadão é livre de dormir onde entende que tem condições, e ele acha que ele tem condições para poder dormir lá. Portanto, desde que não haja ninguém que se incomode com o espaço, se o espaço é público, vamos tentar demovê-lo para que, porque nos preocupa um cidadão com esta temperatura dormir praticamente ao relento, mas é a vontade dele, não está doente, não precisa de apoio psicológico, portanto, a nossa missão acaba um pouco quando a lei nos impede de ir mais além. E neste caso não nos parece que seja possível ir mais além, que além da nossa vontade e a solidariedade em lhe permitir que ele tenha uma noite mais confortável, mas que ele tenha recusado insistentemente.
Esta situação, refira-se, tem sido amplamente divulgada nas redes sociais, sendo que há imagens em que o senhor aparece fotografado e filmado em roupa interior, o que é atentatório à sua dignidade humana. Perante isto, o comissário Jorge Soares disse-nos que, com efeito, poderá haver procedimento criminal se o cidadão se sentir lesado, sublinhando ter dúvidas sobre se o mesmo autorizou ser fotografado em roupa interior.
Embora não sendo jurista, mas na minha modesta opinião, poderá haver procedimento criminal, porque uma pessoa, não sendo uma figura pública para ser fotografada e publicitada, necessita obrigatoriamente a autorização do visado. E neste caso, tenho as minhas dúvidas se o visado autorizou para ser fotografado em roupa interior, uma vez que ele está no sítio onde quer e como quer. Portanto, não me parece que, não havendo autorização da parte dele, poderá haver, havendo vontade de lesado, se ele se sente lesado, iniciar o procedimento criminal.
Tiago Sampaio, bombeiro que tinha tentado suicidar-se há alguns dias no quartel dos Soldados da Paz de Almeirim, não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo no Hospital de Abrantes. O jovem bombeiro, de 29 anos, completava mais um aniversário neste mês, era muito acarinhado pelos seus companheiros, pelo seu espírito de camaradagem, pelo que a forma trágica como tudo aconteceu está a mexer psicologicamente com os outros bombeiros da corporação, principalmente quem encontrou Tiago no quartel. Refira-se que o jovem tinha casado em 13 de janeiro último. Duas pessoas foram esfaqueadas e ficaram gravemente feridas na sequência de desacatos que ocorreram na tarde deste domingo na Calha do Grou, concelho de Chamusca, por ocasião de um festival de música alternativa. A Guarda Nacional Republicana foi então chamada ao local, mas já não foi possível apanhar os responsáveis pelo esfaqueamento. Tudo indica que na base destes desentendimentos estejam pessoas residentes em Setúbal, pertencentes a grupos rivais. E um homem de 31 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do entroncamento na sequência de uma fiscalização onde foi apanhado a conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 3,48, um valor bem superior ao permitido por lei e que já se enquadra em crime rodoviário, ou seja, o cidadão será sujeito a processo sumário em tribunal. De resto, no panorama distrital, o comando da PSP, em comunicado enviado para a redação da ERTS, refere que foram fiscalizadas e controladas por radar 1.276 viaturas de diferentes categorias e efetuados 143 testes de verificação de álcool no sangue, registro para algumas contraordenações, designadamente 7 por falta de inspeção, 2 por utilização de telemóvel durante a condução, entre outras. 5 pessoas foram detidas e outras 10 identificadas, todas elas maiores de idade.
Rádio F, a primeira a informar.
O Nabão voltou a ser alvo de descargas poluentes durante a madrugada desta segunda-feira. Basta olhar para a água e constatar que está escura, espumosa, totalmente contaminada. Sabe-se lá com quê? E isto desde há várias semanas. Apesar de ser algo que está à vista de todos, o Ministério do Ambiente teima em afirmar que está tudo normal, como já aconteceu em respostas a solicitações apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Social Democrata. Aliás, ficou como garantia que a Agência Portuguesa do Ambiente e que a Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, iriam estar atentas ao Nabão. Mas a verdade é que as descargas continuam e as autoridades, que deveriam então estar vigilantes, nada descobrem. Pelo menos nada de oficial foi tornado público, o que está a gerar duras críticas da população confrontada diariamente com exemplos de perigo para a saúde pública. Como referido, desta feita, houve descarga durante esta segunda-feira e Américo Costa, do designado Grupo Aqua, tem sido incansável nos constantes alertas em torno destes crimes ambientais e, desta feita, voltou a deixar o alerta face ao que todos podem ver, ou seja, o Nabão está completamente imundo. O dirigente não tem dúvidas em apontar o dedo à estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, que, recorde-se, trata, ou devia tratar, os resíduos domésticos de Orém, que assim caem em Tomar.
E mais uma descarga fortíssima, tudo a coberto à noite, junto ao estádio, naquela, junto ao Parque Infantil, vá lá, que é uma zona de remanso, que é onde toda a água que passa, toda a poluição, se mantém ali mais algumas horas. Depois vai desaparecendo. E é ali que é o nosso local de visualização de descargas aqui na cidade. É fácil ver, se formos lá agora, temos uma mancha enorme de espuma, com cheiro até um pouco desagradável. E segundo aquilo que nós sabemos e aquilo que nós sabemos, aquilo é resíduos orgânicos. Aquilo está à vista todos agora. Passou aqui o jipe do SEPNA. Eu já ando farto de sinalizar aquilo, de marcar aquilo, mas eles já não vão ver nada. O que é que eles vão ver agora? Se eles outra vez estiveram aí, teve aí o tal deputado, mais o presidente da Tabacheira, disseram que nunca viram nada, que aquilo estava tudo limpinho. Está. Eles, quando anunciam que lá vão, claro que aquilo está limpinho, estão com estas chuvas agora. Mas se eles fossem lá de verão, eles nem sequer conseguiam limpar nada. Havia vestígios do lado direito. O sítio de Etar é do pior possível, é uma zona calcária. Aliás, temos ali até o agroal, que eu acho que eles até deram, que o Arém ali deu um bocado um tiro no pé, porque aquilo está a afetar ali o agroal, porque aquilo de verão, como a Ribeira de Seixa não tem absolutamente caudal nenhum, juntam-se ali 3 quilómetros, até à Foz, de detritos, a maior parte não tratados, porque nós denunciámos, nós fotografámos, nós marcámos tudo. Aliás, foi a população que nos chamou lá, aquelas populações, a jusantes a deitar, têm ali terrenos, ninguém pode tratar ali os terrenos, os poços são todos contaminados, aquilo é uma pouca vergonha.
Carlos Rodrigues apresentou a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Aceiceira em sessão que teve como palco as instalações da Caça Brava, precisamente naquela área territorial, durante a tarde do último sábado. Cerca de 70 pessoas marcaram presença, entre elas algumas surpresas, como o líder da bancada dos independentes na Assembleia Municipal, Rui Simões, para além de Fernando Simões, que foi o candidato dos IPT há 4 anos, sem esquecer Jorge Faria e Fernando Freire, presidentes das câmaras do Entroncamento e de Vila Nova da Barquinha, respectivamente. Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, abriu o período de intervenções, explicando a aposta em Carlos Rodrigues.
Carlos Rodrigues é o atual presidente da Junta da Aceiceira, manifestou vontade de continuar e para nós é uma grande satisfação que ele continue, até pelo trabalho que claramente tem sido apresentado e que é reconhecido. Em primeiro lugar, eu acho que é importante fazermos um balanço daquilo que foi o mandato da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Aceiceira. E é óbvio, o Centro Escolar da Linha Ceira foi aprovado nos fundos comunitários, o Foral foi comemorado com toda a dignidade, tem sido uma feira medieval também na Aceiceira, também na Aceiceira foi a antiga Junta de Freguesia foi recuperada para o Centro Cultural, a freguesia está a fazer todos os custos do pagamento dos médicos em Santa Cita, foram recuperadas as estradas na Roda, foram recuperadas as estradas no Grou, por isso é óbvio e claro que o trabalho do Carlos Rodrigues em apoio com a Câmara Municipal tem sido de grande qualidade, por isso certamente nos próximos 4 anos o trabalho vai continuar, vai-se inaugurar o centro escolar, que será inaugurado durante certamente o próximo mandato, e não temos dúvidas que no caso da Cicera, que o povo do Freguesia da Cicera irá optar pelo Partido Socialista.
Seguiram-se as palavras de Jorge Faria, o autarca do entroncamento, relembrou a relação de amizade com Carlos Rodrigues, não tendo dúvidas em afirmar que o candidato do PS é o mais indicado.
Porque conheço o Carlos há uns anos, num contexto diferente, num contexto em que ambos acompanhávamos os nossos filhos jogadores de futebol. Enfim, o Bruno está neste momento a seguir a carreira de jogador de futebol e espero que tenha sucesso e vai ter com certeza que, além de ser um talentoso futebolista, é um miúdo muito bem formado. E foi em torno desse acompanhamento que nós fomos envolvendo uma relação de proximidade e de admiração pelo Carlos Rodrigues, porque ele, éramos talvez dos pais mais assíduos naquilo que as nossas vidas permitiam, acompanhar os nossos filhos, porque é importante acompanhá-los, mas ele batia-me sempre. Porque além, às vezes a minha mulher também vai, também ia, o meu filho também já deixou de jogar futebol, mas o Carlos não só ia, ele e a mulher, e a família toda. E portanto, essa dimensão de família, essa dimensão humanista, para mim era suficiente para dizer que o Carlos, quando abraçasse um desafio desta natureza, seria com certeza uma pessoa que se entregaria à coisa pública como ele tem feito. E tendo em conta também o que vou ouvindo, porque nós vamos falando, vamos ouvindo outras pessoas, daquilo que tem sido feito na freguesia da Aceiceira, eu digo muito, muito sinceramente, se eu vivesse na Aceiceira, votaria claramente no Carlos Rodrigues, porque ele não só é uma boa pessoa, é uma pessoa com dimensão humanista e tem feito um bom trabalho e vai fazê-lo. Por isso, a minha presença aqui para dar um abraço e esta força nesta candidatura que eu também entendo que é ganhadora, não para o Carlos, mas é ganhadora para as pessoas da freguesia.
E Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença na sessão e não poupou nos elogios a Carlos Rodrigues, nomeadamente pelo trabalho que o atual presidente da Junta da Aceiceira tem feito.
O desenvolvimento de um concelho não é feito, ao contrário daquilo que muita gente pensa, não é feito exclusivamente alavancado na cidade, mas sim em todas as suas freguesias. Aquilo que contribui para o desenvolvimento de cada concelho é o desenvolvimento de cada subterritório que compõe esse concelho. E desde o princípio, é verdade, eu conheci o Carlos num café em Tomar, foi aí que marcámos, que nos conhecemos pela primeira vez, e foi aí que começámos a trabalhar juntos. Porque exatamente a postura que o Carlos tem na sua vida privada transportou para a sua vida pública. E mais outra coisa, só em parceria, Câmara e Junta de Freguesia, é que nós conseguimos levar o desenvolvimento às nossas populações. E muito existe por fazer. Já se fez muito. E é importante que não esqueçamos aquilo que já foi feito. Comecemos, e porque a vossa, permitam-me agora aqui um parênteses, porque cada freguesia é diferente uma da outra, e nós temos 11 freguesias no nosso concelho. A vossa freguesia é composta por lugares, vários lugares, que têm uma afirmação muito marcada. A Aceiceira, Santa Cita, Linha Ceira, são estas que têm uma afirmação muito marcada e às vezes não é fácil gerir estas afirmações e de forma a que elas contribuam todas para aquilo que é o desenvolvimento da freguesia. Mas o Carlos soube fazê-lo. E soube fazê-lo de forma inteligente. Porque quando fez obra... Fez obra, já que o Presidente disse, do Partido, fez obra no Grou, assim como fez na Linha Ceira, assim como fez na Aceiceira e assim como fez em Santa Cita. E ainda não acabámos o mandato, homem. Ainda não acabámos o mandato.
Carlos Rodrigues, o candidato, fechou o período de intervenções, destacando o papel da Câmara durante este mandato e garantiu que todas as medidas do programa eleitoral serão cumpridas.
Esta recandidatura é o seguimento natural, ao fim e ao cabo, daquilo que foram, neste momento, ainda 3 anos, mas aquilo que julgo virem ser os 4 anos desta legislatura. Se no início havia dúvidas, ou poderia haver dúvidas, aquilo que era a valia da minha pessoa enquanto Presidente de Junta, neste momento o que vai a voto é o julgamento do meu trabalho, e penso que faz sentido neste momento a recandidatura, porque estamos a meio ainda daquilo que é o nosso projeto para a freguesia, uma freguesia inovadora, moderna, progressista, e efetivamente aquele que foi o nosso principal objetivo, que era o nosso lema, recuperar o protagonismo para a freguesia da Cicera, penso que foi largamente alcançado e ultrapassado. Se tivermos disponibilidade para ouvir os outros, e essa é uma das minhas características, apesar de eu ser um indivíduo que luto por aquilo que é os meus ideais, eu tenho sempre abertura suficiente e temos de ter capacidade para ouvir e para aprender, corrigir também, obviamente também cometemos erros, e neste momento penso, com a experiência que tenho destes 4 anos, destes 3 anos até agora, penso que estou melhor preparado efetivamente para o desafio que se avizinha. Nas últimas eleições eu procurei ser realista, fomos a força política que apresentou ao fim e ao cabo um manifesto mais reduzido, com medidas muito concretas aos vários níveis, da educação, da saúde, de infraestruturas. Eu posso dizer que estamos em condições de afirmar que em setembro vamos estar em condições de cumprir todo o manifesto eleitoral que fizemos.
Incursão agora para o desporto. O atletismo União do Tomar sagrou-se campeão distrital de corta-mato longo. Os nabantinos bateram a concorrência na competição que decorreu neste domingo na localidade de Mouriscas, concelho de Abrantes. União do Tomar conseguiu colocar 3 atletas nos 10 primeiros, casos de Pedro Lopes, 4º, Marco Francisco, 6º, e Jorge Santos, 9º, para além das prestações de João Plácido, 14º, Adriano Ribeiro, 21º, e André Ferreira, 25º. Se no atletismo União do Tomar tem assim motivos para sorrir, o mesmo não acontece no futebol. Taça Ribatejo, 8º de final. A equipa treinada por Lino Freitas caiu nas grandes penalidades diante do Cartacho depois do 2-2 no tempo regulamentar. O Cartacho assim a seguir rumo aos quartos. A exemplo do Oriense, que venceu o Glória por 6-1. Do Torres Novas, que venceu em Riachos por 1-0. O Amiense também segue em frente. Bateu o Fazendense, detentor do troféu. O Amiense venceu por 3-0. Coroxense venceu o Pego por 6-2, também avança nesta competição, tal como o Mação, que venceu o Moçarriense por 1-0, o União de Almeirim, que venceu em Abrantes por 2-0, e União de Santarém, a única equipa da 2ª Divisão a seguir em frente, venceu no reduto do Primo Divisionário Benavente por 3-0. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Segundo o presidente da Caritas em Portugal, Eugénio da Fonseca, a atenção que se está a dar à pobreza é pouca porque, cito, não há vontade política. Na última semana, Tomar andou nas bocas do mundo por causa do problema de 10 idosos depositados numa garagem após o encerramento de um lar ilegal. O problema é reflexo de uma ineficiente política nacional e local no relativo ao envelhecimento populacional. Um estudo recente, elaborado pela Faculdade de Medicina de Lisboa, conclui que 4 em cada 10 idosos nos lares estão em risco de desnutrição e informa que, em 2015, a desnutrição matou 67 idosos, a maioria com mais de 85 anos. Esta é uma realidade visível. Mas e a realidade invisível? A que empobrece idosos, mas também gente mais nova e famílias inteiras, e que está a levar à degradação física e moral. Um outro problema que se coloca a toda a população de qualquer idade é o dos cuidados paliativos. Dentro e fora da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Portugal tem 362 camas para cuidados paliativos, quando se prevê a necessidade de ter 450 camas a funcionar em hospitais. No âmbito dos cuidados paliativos, o país tem atualmente 20 equipas que acompanham os doentes em casas ou em lares, quando precisa de uma rede de 66 a 101 equipas domiciliárias. Constata-se que, hoje, como no passado, Portugal, o Médio Tejo, o Pinhal e Tomar enfrentam problemas de envelhecimento da população e de falta de apoio aos cuidados paliativos e outros, aos idosos e aos mais novos. Diz o presidente da Católica Cáritas que não há vontade política para combater a pobreza e os problemas sociais. Pergunto eu, e há vontade da comunidade, das misericórdias e das EPSS para esse combate? Nos finais de outubro de 2013, o padre Jardim Moreira, presidente em Portugal da Rede Europeia Antipobreza, avisou que também os bispos têm de se preocupar com o desenvolvimento e não se devem ficar pelo assistencialismo. Concluo eu, os portugueses não querem o desenvolvimento. A aspiração nacional é o assistencialismo, sendo este cada vez mais difícil porque os grandes bancos internacionais voltam a admitir que Portugal caminha de novo para a bancarrota.
Rádio R, informação.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.